Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia! 6 horas 41 minutos. Está no ar o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra. Nesta manhã de 5 de maio, quarta-feira, com temperatura de 12 graus. Temos aí o tempo bem fechado. Parece que não amanheceu em função de neblina, de instabilidade, de chuva fraca. É amanhã de quarta-feira, começando aqui na região da Serra. Nós vamos juntos no Gaúcha Hoje com o Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só aqui. Aproveite! A gente começa a quarta-feira, depois dessa viração no tempo aqui na região, e também uma manhã de luto nacional. Na manhã de ontem, morreram 3 crianças com menos de 2 anos de idade e 2 funcionárias de uma escolinha no município de Saudade, no oeste catarinense. A gente ouviu os relatos há pouco do repórter Vitor Rosa, que está por lá acompanhando toda esta situação. E o país, chocado com esse ataque, ainda teve a notícia à noite, mais uma notícia triste, do ator Paulo Gustavo, de 42 anos, que morreu devido a complicações de Covid. Ele ficou 45 dias hospitalizado, o país inteiro acompanhando cada boletim médico na esperança da recuperação dele. Um dos principais talentos do humor brasileiro, da atualidade, deixando 2 filhos, o Gael e o Romeu, de 1 ano e 9 meses. Então não tem como a gente começar o dia sem dizer como isso nos toca e dá vontade de a gente abraçar os nossos filhos bem forte, nossos pais, nossos companheiros, quem está perto da gente, quem a pandemia nos permite, porque é só isso que a gente pode fazer em um momento como o que vivemos, viver intensamente. 6 horas 43 minutos, você pode participar conosco, o WhatsApp é o 99690-1220. E vamos convidar Juliana Bevilacqua para o Gaúcha Hoje aqui da Gaúcha Serra. Muito bom dia, Juliana.
Oi, Babiana, bom dia aos nossos ouvintes. De fato, é um dia de luto e parece que esse tempo, né, esse céu fechado, nublado, também está de luto por essas mortes em Saudades, no oeste de Santa Catarina. Crianças, né, com menos de 2 anos de idade mortas em um ataque. A professora também morta neste ataque, mais uma funcionária da escolinha. É muito triste, essas notícias que envolvem crianças sempre nos tocam mais, né? Porque são seres indefesos, né? Essas crianças não tinham como se defender desse ataque. E a morte do Paulo Gustavo também nos toca muito, porque, como você disse, né? A gente estava acompanhando desde o início de março, quando ele foi internado, todos os boletins médicos e muita torcida para que ele se recuperasse, pudesse ter alta do hospital, e o que acabou não se confirmando, né? Ele, infelizmente, ontem partiu depois de quase 2 meses hospitalizado, 2 meses aí lutando pela vida. Então são notícias que nos deixam tristes, mas a gente tem que seguir em frente, né? E nos solidarizamos com os familiares, tanto das vítimas de Saudades, quanto das vítimas e dos fãs do ator Paulo Gustavo, Babiana.
Como eu disse, não tem como a gente não se tocar com essa situação, mas olhando, né, pelo lado do que a gente pode fazer, pelo menos ela serve, né, para mostrar, né, que a vida, sim, é muito passageira e que a gente tem que viver cada segundo, viver cada momento, dizer para as pessoas que a gente ama elas e que tem, né, que redobrar os cuidados com a pandemia. Essa situação do município de Saudade é algo completamente fora da curva, né? Como você disse, crianças de menos de 2 anos de idade. Eu tenho uma criança de 1 ano e meio, eu já ficava muito tocada antes, quando a gente tinha que noticiar esse tipo de situação. Agora, então, é muito mais pesado. E, infelizmente, né, a gente começa o dia, né, esse dia cinza, esse dia aí de luto, porque não tem, né, como a gente ignorar um fato como esse. A gente vai, inclusive, né, acompanhar ao longo do dia mais detalhes, né, sobre estes casos, também sobre a despedida do Paulo Gustavo. 6:46, vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
O corpo do ator Paulo Gustavo será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Morte do ator repercute em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro lamentou o fato pelas redes sociais, afirmando que o ator conquistou o carinho de todo o Brasil com talento e carisma.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se manifestou, dizendo que a morte do ator deixa enorme tristeza, vazio e dor no coração dos brasileiros.
Aqui no estado, o governador Eduardo Leite lembrou que a morte de Paulo Gustavo é mais uma perda para a tragédia coletiva da Covid-19.
Ator morreu na noite de terça, aos 42 anos, devido a complicações da doença, após 45 dias hospitalizado.
Menos da metade das escolas estaduais retomou atividades presenciais nesta semana.
Brasil registra mais 2.966 mortes por Covid-19. Com isso, o total de óbitos chega a 411.558.
No Rio Grande do Sul, foram mais 252 óbitos, elevando o total para 25.417.
Henrique Mandetta diz na CPI da Covid que governo não quis fazer campanha sobre a pandemia e que vacinação poderia ter começado no ano passado.
Presídio estadual de Carazinho é interditado e isolado pela justiça após 4 agentes penitenciários testarem positivo para a Covid-19.
Assembleia Legislativa aprova a criação de cotas para negros em concursos do Judiciário Gaúcho.
Câmara dos Deputados aprova texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional.
Polícia ainda investiga a motivação de ataque à escola, que terminou com 5 mortes em Santa Catarina.
Autor do ataque foi Fabiano Kippermay, de 18 anos. Ele agrediu professores e crianças com um facão e depois tentou se matar.
Morreram 3 crianças com menos de 2 anos de idade e 2 funcionárias da escola, a professora Kelly Adriane Anisevski, de 30 anos, e a agente educacional Mirla Renner, de 20 anos.
Esse foi o nosso Expresso de Notícias. E agora vamos colocar uma música nesta manhã de quarta-feira, porque a gente está precisando. Trilha com um rock nacional, Paralamas do Sucesso, porque Herbert Viana, vocalista e guitarrista da banda, completou 60 anos ontem. Então a gente vai relembrar um pouquinho destes clássicos óculos, né? A gente volta lá para os anos 80. A gente vai ouvir também outras canções que marcaram época com os Paralamas. Vamos para um rápido intervalo com eles e já voltamos.
Ofertas Nissan DR Sul. Novo Nissan Kicks à pronta entrega com a primeira parcela para 90 dias e até 100% da Fipe no usado. Venha fazer um test drive e ainda 5 anos de garantia total e assistência 24 horas no pacote Nissan Protect. Acesse drsulnissan.com.br e consulte condições e ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Ei, escuta aí, você já conhece o novo Mariani? Ainda não? Estamos com um novo visual, mas com o mesmo atendimento e produtos de qualidade que só o Mariani tem. Somos a maior, a melhor e a mais completa loja de calçados e confecções de Caxias do Sul. São 3 andares com produtos femininos, masculinos, infantil e esportes. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariane, aqui você encontra tudo.
O Dia das Mães está chegando, mas o coronavírus continua por aí. Para aproveitar esse dia com mais tranquilidade, passe na Panvel e faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para a Covid-19. O resultado sai em até 15 minutos. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar o teste em uma de nossas lojas Panvel Clinic. E lembre-se, na rua, use máscara e evite aglomerações. Panvel. Bem você.
Para ter sucesso no desmame precoce na fase de campo, use Maxi Precoce. Uma ração completa, com níveis de proteína, energia e aditivos balanceados. Produto peletizado que evita o desperdício. Maxi Precoce é ganho. Maxi Precoce é completo. Maxi Precoce é a garantia supra de bons resultados.
Para mim, tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém cortou. Todos os perfumes, todo aquele lugar, todas as misérias e tudo mais que há. Cada movimento do sol sobre você.
Horas 53 minutos, estamos de volta ao Gaúcha hoje. Nessa manhã de tempo fechado, tem neblina, tem um pouco de pingo de chuva, tem vento, teve viração nas últimas horas. A expectativa era de chuva, né, em função dessa seca, para aumentar os níveis das barragens, mas a gente não teve, né? Veio essa viração, temos 12 graus de temperatura ontem, a gente estava começando o programa com 17 graus. E a gente tem aí também Fito Paes, junto com Paralamas do Sucesso, né? Fito Paes é o autor desta canção que nós estamos ouvindo agora na nossa trilha sonora. Juliana Bevilacqua, que estava lembrando também que o próprio Herbert Viana também teve uma tragédia pessoal, né, que superou um acidente de ultraleve. A gente também acompanhou de perto todo o país, né, com apreensão para saber da recuperação dele. Ele perdeu a esposa E agora, né, já foi na década de 90, se não me engano, não me lembro exatamente
o
dia, né, data do acidente, mas já se passaram muitos anos, né, dessa tragédia que ele conseguiu superar. Juliana Bevilacqua também está com as capas dos jornais de hoje. Quais são os destaques das manchetes de Pioneiro e de Zero Hora?
No Pioneiro, Babiana Gramado abre evento presencial com regras rígidas de prevenção. Com a autorização do governo do estado, o Gramado Summit vai receber 1.700 pessoas de hoje até sexta para tratar de inovação e negócios. Feira protagoniza a retomada das atividades corporativas na Serra Gaúcha. Região volta a ter deputado federal. Paulo Kaleff, do PSD de Bento Gonçalves, assume cadeira de Danley na Câmara. Longa espera por cirurgias pelo SUS. Procedimentos não urgentes estão represados desde fevereiro em Caxias do Sul. 5 mortos em ataque à escolinha. Com facão, o rapaz tirou a vida de 3 crianças, de professora e de agente educacional no oeste de Santa Catarina. Sem prazo para reaver dinheiro bloqueado, caxienses aplicaram mais de 120 milhões de reais em empresa processada por fraude, é o caso das criptomoedas. E a nova patrona da Feira do Livro, a jornalista e escritora Alessandra Reck, estará à frente da 37ª edição da Festa Literária de Caxias do Sul deste ano. E na Zero Hora... Modelo de distanciamento do Rio Grande do Sul promete regras mais simples e gestão compartilhada. Segundo o governador Eduardo Leite, é bem possível que o sistema de bandeiras que caracterizou o primeiro ano de combate à pandemia seja substituído pela emissão de alertas sem definição por cores. Prefeitos terão um maior papel e a modificação ocorre a partir do dia 10 de maio. Presidência queria alterar a bula da cloroquina, diz Mandetta na CPI da Covid. Partida para o time de Ramires se recuperar e manter a liderança no grupo. O treinador deve promover a estreia de Tyson hoje em jogo-chave pela Libertadores. Tragédia em escola catarinense. Um jovem de 18 anos invadiu uma creche no município de Saudades, próxima à divisa com o Rio Grande do Sul, e matou 5 pessoas a golpes de faca. 3 crianças de menos de 2 anos, uma professora e uma agente educacional. E é destaque também na capa da Zero Hora, a morte de Paulo Gustavo, o ator que morreu em decorrência da Covid ontem no Rio de Janeiro. Babiana.
Obrigada, Juliana Bevilacqua. Eu estava falando do acidente do Herbert Viana, falei que era na década de 90, na verdade, início dos anos 2000, em 2001, para ser mais precisa, que ele sofreu o acidente de ultraleve que o deixou paraplégico e que matou a sua mulher, Lucy. 4 de fevereiro de 2001, verão, foi no verão, lembro disso, agora comecei a recuperar aqui na memória. 6 horas e 58 minutos, vamos falar um pouquinho de economia.
Serra de Negócios.
Neste Dia das Mães, escolha um presente que traduza o seu amor na Pioneer Joalheria e Ótica. E eu queria destacar um dia importante para o setor de eventos, para este setor, um dos mais afetados pela crise econômica, com a volta de um evento corporativo presencial. Nós estamos falando da Gramado Summit, que começa nesta quarta-feira e vai até sexta-feira no Serra Park, em Gramado. Eu lembro que eu conversei no dia 1º de março, faltando ainda 2 meses para a programação, com o CEO desta conferência de inovação, e ele dizia que não ia desistir, que o problema dele era ser insistente, que ele ia fazer de tudo para ter um evento presencial. Isso mesmo após este evento ter sido adiado 3 vezes, né, se a gente for contar os adiamentos também do ano passado. E quando eu conversei com o Marcos Rossi, ainda nem tinha o pior momento da pandemia. E muitos eventos nesse meio tempo acabaram sendo cancelados. Então, veja a dificuldade, né? Ao redor, todo mundo cancelando, a pandemia com o pior momento possível. E aí ele diz que foi preciso ter muita resiliência para manter essa programação que começa hoje. E cabe destacar que a Serra tem sido protagonista nessa retomada de programações semelhantes. No ano passado, a Mercopar aqui em Caxias do Sul foi a primeira feira de negócios de grande porte realizada no estado após o início da pandemia. E neste ano, além da Gramado Summit, o governo estadual autorizou a Feira Internacional de Turismo, a Festures Connection, que é uma imersão em vendas com foco no setor, prevista para os dias 6 e 7 de maio. Sinal marcou 7
Gaúcha
horas da manhã.
Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Vamos ao nosso primeiro destaque. Dois homens são indiciados por divulgar o símbolo nazista em rede social em Nova Petrópolis. Leonardo Lopes.
A dupla enviou uma suástica e dizeres preconceituosos contra judeus e um grupo de amigos no aplicativo WhatsApp. Na delegacia, ambos alegaram se tratar de uma brincadeira. Apologia ao nazismo é crime, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão. A denúncia foi recebida pela Polícia Civil em 16 de março. A investigação identificou os envolvidos, cumpriu mandados de busca e apreendeu os celulares. O envio das mensagens preconceituosas foi confirmado, mas o delegado Camilo Pereira Cardoso nega que o grupo de conversa faça parte de um movimento nazista. Os dois indiciados são homens de 20 a 25 anos, sem antecedentes criminais, que possuem trabalho fixo e moram em Nova Petrópolis. A dupla responde ao inquérito policial em liberdade. O Ministério Público ainda não se manifestou sobre o indiciamento.
Obrigada, Leonardo. 7 horas, 1 minuto. A temperatura em Caxias do Sul é de 12 graus, tempo bem fechado, cerração, neblina. Tem aí vento, se agasalhe. Vamos adiante com mais destaques aqui do nosso Direto ao Ponto. 2 anos depois, milhares de moradores da Serra ainda aguardam o desfecho de um processo bem conhecido, sobre a fraude com criptomoedas. Mais de 120 milhões de reais foram desviados. Agora vamos falar com Cristiano Daros. Registro de mortes por coronavírus cai pela metade em 24 horas. Vamos acompanhar aí os números da Covid-19.
Foram registradas mais 12 mortes relativas ao coronavírus nesta terça-feira. Caxias do Sul teve 2 mortes, 2 homens, 68 e 71 anos. Com isso, já são 920 pessoas que perderam a vida após o diagnóstico positivo da infecção. Também confirmados 45.614 casos positivos. Na Serra Gaúcha, ontem também, foram confirmadas mortes em pequenos municípios, como Capão Bonito do Sul, São José dos Ausentes e Nova Bassano. Outras 4 cidades da região também informaram mortes relativas ao coronavírus e, com isso, já são 2.567 vidas perdidas no Nordeste do estado.
Obrigada, Daros, com as informações da pandemia aqui na Serra. Quantidade de vacinados no Brasil com a primeira dose chega a 32 milhões e 800 mil. É 15% da população. E agora vamos saber mais detalhes da programação da Gramado Summit, que eu comentava há pouco, que começa hoje com palestras e feira de negócios. Detalhes com Lizier Antonello.
A Gramado Summit marca a retomada dos grandes eventos corporativos presenciais neste segundo ano de pandemia de Covid-19. Serão 93 palestrantes e uma feira de negócios com 80 expositores. A maioria deles, cerca de 70%, de micro e pequenos empreendedores. O evento ocorre de hoje até sexta-feira no Serra Parque, em Gramado. Segundo o CEO do evento, Marcos Rossi, a Summit será totalmente presencial. Para isso, foi preciso voltar a atenção para os protocolos sanitários. Foi criado um plano de contingência que diminuiu a quantidade de público para menos da metade da edição de 2019 e dobrou a área construída para garantir, assim, distanciamento entre os participantes. Corredores amplos, com 4 metros de largura, expositores distribuídos em ilhas e portas abertas para circulação de ar também são medidas de segurança adotadas nesta edição, além do uso obrigatório de máscaras e demais protocolos de prevenção. Na programação, a novidade neste ano é um palco destinado exclusivamente às mulheres empreendedoras, que foi organizado junto com o coletivo Minas de Propósito e leva esse nome. A abertura ocorre às 10 horas da manhã, não há mais possibilidade de aquisição de ingressos e também não haverá transmissão online.
Obrigada, Lizia Antonello. 7:05, URGS estuda começar aulas do primeiro semestre em agosto e acredita o atraso a piora da pandemia. Vamos com mais informações da nossa reportagem. A Avenida Júlio de Castilhos tem bloqueios a partir de hoje. Vamos saber mais informações com a Daniela Afonso.
As últimas obras dos corredores de ônibus na Rua Marechal Floriano, em Caxias do Sul, começam nesta quarta-feira. E por isso, o trânsito no centro vai sofrer alterações nesta semana. O trecho que recebe a intervenção é o do cruzamento com a Avenida Júlio de Castilhos. O local vai ficar bloqueado totalmente por 45 dias a partir desta quarta. As obras, segundo a Prefeitura, incluem corredor de ônibus em concreto rígido, recapeamento asfáltico e implantação de redes de drenagem. Em virtude do bloqueio, as ambulâncias que se dirigem ao Hospital Pompeia devem acessar o local pelo cruzamento da Rua Garibaldi com a Avenida Júlio de Castilhos. No local, há sinalização permitindo apenas acesso aos moradores do quarteirão e às ambulâncias. A Marechal Floriano, entre as ruas Sinimbu e Pinheiro Machado, vai seguir operando em meia pista com restrição do estacionamento rotativo no lado esquerdo da via. Os desvios no sentido oeste-leste devem ser priorizados pelas ruas Sinimbu e Ernesto Alves. Já no sentido leste-oeste, a preferência deve ser pelas ruas Os 18 do Forte, Pinheiro Machado e 20 de Setembro. Algumas linhas do transporte coletivo público urbano terão os pontos de embarque e desembarque alterados. As mudanças vão ser divulgadas no aplicativo Caxias Urbano e no site da concessionária.
Obrigada, Daniela. 7:07. Suplente Paulo Kaleff, do PSD de Bento Gonçalves, assumiu ontem vaga na Câmara dos Deputados, após Danley de Deus ser confirmado como secretário do Esporte e Lazer aqui do estado do Rio Grande do Sul. E agora vamos saber mais sobre a Feira do Livro de Caxias do Sul deste ano. Está anunciada a patrona. Andrei Andrade diz pra gente quem é.
A jornalista, escritora e professora universitária caxiense Alessandra Reck é a patrona da 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul. O anúncio foi feito ontem pela Secretaria Municipal de Cultura. Ali Reck, como é conhecida, tem 46 anos, é autora de 5 livros e, como jornalista, foi repórter e editora do Pioneiro. Ela também tem doutorado em literatura brasileira pela URGS. Ontem também foi anunciado o nome do produtor cultural Cláudio Troian como homenageado com o título de Amigo do Livro da próxima edição do evento literário, que irá ocorrer entre os dias 26 de novembro e 12 de dezembro, ainda sem o local confirmado.
Obrigada, Andrei. Parabéns aí à patrona Alessandra Reck, professora do curso de jornalismo também na Universidade de Caxias do Sul. 7:08. Polícia trabalha com várias hipóteses para descobrir a motivação da chacina em creche no município de Saudades. 5 pessoas foram mortas, 3 crianças, 1 professora e 1 agente educacional. Campanha do Agasalho volta à Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. Vamos saber mais detalhes da programação deste ano com Alana Fernandes.
A Campanha do Agasalho de 2021 começa neste sábado em Caxias do Sul, retomando uma ação tradicional. Suspensa no ano passado devido à pandemia, a arrecadação na Praça Dante Alighieri voltará a abrir a campanha. A atividade ocorre das 8 da manhã às 6 da tarde. As doações podem ser entregues diretamente no interior da praça ou no formato drive-thru. A meta é superar as 150 mil peças de 2020. Podem ser doadas roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados, cobertores e mantas. Haverá pontos de coleta em mercados, lojas e áreas públicas espalhados pela cidade. Condomínios poderão aderir à ação e solicitar caixas para a Fundação Caxias. A campanha segue até o dia 20 de junho.
Obrigada, vem aí o frio. A gente também pode ajudar, né, participar da campanha do agasalho. E agora vamos atualizar as temperaturas aqui pela região da Serra. A gente tem aí essa viração de tempo, baixou bastante nas últimas horas. Se a gente for comparar com os 17 graus do início da manhã de ontem, nós temos agora 12 graus na maioria das cidades da região. Tem 12 em Caxias, Bento Gonçalves, em Farroupilha, 13 graus em Flores da Cunha, 11 graus nas Hortênsias, em Gramado e Canela. Temos ainda pelo estado Porto Alegre com 17, Arroio do Sal no litoral norte com 18 graus, Passo Fundo no norte 16 graus. E vamos saber mais da previsão do tempo a partir de agora, né, com essa mudança desses dias que nós tínhamos aí lindíssimos, aquelas tonalidades se misturando com azul no céu. Agora a gente tem aí só cinza, né? Nuvens fechadas. Vamos saber como fica a partir de agora para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transo Multilog, possibilidade em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar úmida, tanto hoje quanto amanhã, mas principalmente hoje a umidade está espalhada por todo o estado. Não é assim em grande quantidade, mas a expectativa é de que a gente tenha pancadas de chuva espalhadas e distribuídas de forma irregular sobre o estado. Tem lugares, poucos, que recebem uma chuva mais expressiva. A maior parte segue com chuva pequena. E depois desse sistema de tempo instável que hoje se estabelece sobre o estado, amanhã, quinta-feira, esta umidade vai ser jogada para fora do Rio Grande do Sul. Já desde o começo da quinta, não tem chuva no oeste gaúcho. E esse ar seco que se estabelece hoje, final da tarde e à noite, na parte da fronteira oeste e em grande parte das Missões, durante a quinta-feira ele vai empurrar essa umidade para o oceano. E a gente vai ter na sexta-feira tempo seco. Sexta, sábado e domingo são três dias de temperaturas menores. Como eu disse antes, a sexta e o sábado terão um frio maior. Durante o domingo de manhã está frio, só que é menor do que o frio que a gente teve nos outros dias. Então a gente tem uma expectativa de que o frio mais intenso que a gente espera para sexta vai se repetir no sábado e vai diminuir de intensidade domingo. Entre a segunda e a terça até tem um ligeiro aquecimento, porque na metade da semana que vem volta a ter mais pancadas de chuva. Então vejam bem, a chuva que começou na terça fica quarta e quinta. Depois a gente tem tempo seco da sexta até terça da semana que vem. E na metade da semana que vem, mais algumas pancadas de chuva sobre o estado. O que a gente fica vendo é somente a variação de intensidade. E dá para curtir aí o final de semana do Dia das Mães com o tempo seco, apenas com a temperatura baixa aqui no estado. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. Ou seja, mais frio na véspera do Dia das Mães do que propriamente no dia, o que é bom, né, para o comércio. 7 horas 13 minutos e do tempo nós vamos para o trânsito, sempre na parceria de Sindiserve, Resistir, Conquistar e Avançar. Também da Serrana Materiais de Construção, você que está com problemas de impermeabilização já sabe, a Serrana Materiais de Construção tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. Quem atualiza a gente para começar o dia, sair de casa sabendo quais são as melhores opções no trânsito, é o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Olha, e falando em tempo, a neblina é o principal alerta nesse início de manhã aqui na região. Isso porque tem vários pontos com uma neblina densa. O caso, por exemplo, de Anahec, ali, o acesso a Anahec pela BR-116. A região ali também entre Caxias do Sul e Farroupilha, especialmente no entorno do bairro São Vito, Cinquentenário, Világio Iguatemi, esse ponto do acesso a Caxias do Sul para quem vem de Farroupilha. Região de Forqueta também tem neblina, mas ela é menos densa nesse momento. Ainda assim, é preciso que os motoristas redobrem a atenção. Temos alguns pontos da cidade com o trânsito já mais movimentado, é o caso da Perimetral Sul, naquele ponto ali junto à rótula Nelson Bazei, ruas os 18 do Forte e Ernesto Alves também, alguns pontos com fluxo um pouco mais intenso nesse início de manhã, embora não tenha tantos problemas assim, não seja um trânsito necessariamente lento. E na Zona Sul, Avenida Bom Pastor e Rua Júlio Calegari, entroncamento dessas duas vias com trânsito mais intenso também. Lembrando mais uma vez o bloqueio da Avenida Júlio de Castilhos no cruzamento com a Marechal Floriano, bloqueio total da Júlio, que começa nesta quarta-feira. Então é importante que os motoristas já evitem trafegar pela Júlio naquele ponto, né? Já adotem alternativas próximas ali no centro, dependendo do sentido de deslocamento. Esse bloqueio vai durar 45 dias, Babiana.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
De tal andava a pé e achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, vital. Passou a se sentir total.
7:16, você está na Gaúcha Serra acompanhando as notícias desta quarta-feira, pouco no Direto ao Ponto. Nós tivemos aí a parceria de Samburá para toda a aventura na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul e em samburaportal.com.br. E as manchetes do dia sempre para Code Colchões, em dois endereços, anote aí. Rua Tronca, esquina com a Visconde, e na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. Trilha sonora de hoje com Paralamas do Sucesso, Vital e sua moto. E deixa eu destacar, né, falando em moto, lembrei do trânsito, lembrei do que o André Fiedler nos trouxe há pouco, para evitar a Júlio de Castilhos no ponto ali com a Marechal Floriano, porque as obras devem durar 45 dias. Eu diria mais, se puder evitar a Júlio em qualquer momento já é importante, porque é uma das vias mais carregadas, até porque ela não tem aí, né, um espaço, né, não é uma grande avenida, só tem o nome de avenida, né, porque é uma pista simples. Ela não é uma perimetral, ela não é uma Sinibu aí que tem várias pistas, mas eu diria mais, né, a Marechal Floriano também, se puder evitar, nos últimos tempos, é uma das que tem sempre obras, né, começou mais perto da Tronca e foi subindo, né, em direção à Sinibu. E segue agora, né, pela Júlio de Castilhos. E tem vários pontos do centro bem complicado o trânsito. 7:18, deixa eu só fazer um alerta aqui rapidinho antes de chamar os nossos ouvintes. Nos últimos dias, o que eu tenho visto de pessoas que estão sendo vítimas de golpes, de pessoas que tentam se passar por elas, né, no WhatsApp, não é nem a clonagem do celular propriamente dita, mas as pessoas obtêm informações, a foto que a pessoa utiliza, usa até mesmo o mesmo número da área de cobertura e procura familiares pedindo dinheiro. É golpe, tem que ter muito cuidado. Inclusive, eu fui vítima, fiz registro online, né, na Polícia Civil, vítima no sentido de tentarem, né, buscar transferência de dinheiro com familiares, mas aí os familiares me alertaram a tempo. Mas a gente pensa que é aqueles golpes que a gente só ouve falar tão distantes e que ninguém cai, mas eu tenho informações de pessoas que caíram e inclusive transferindo altas quantias para auxiliar, né, quem está achando que é familiar mesmo, necessitando de uma transferência, ah, fiz uma compra, fiquei sem, não estou conseguindo transferir, me ajuda. Então tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco a pessoa está ali na correria, olha a foto, a mensagem, e nem se dá conta, né, que pode estar sendo vítima de um golpe. Então só para fazer este alerta aí para todo mundo, porque nos últimos dias essa quadrilha aí está atuando fortemente aqui na região. 7:19 e a Juliana Bevilacqua tem mensagens dos nossos ouvintes.
Tenho bom dia do Paulo Bianchetti. Babiana, ele diz que o amanhecer é de tempo fechado e com vento na Garibaldina. E manda um abraço para o Renato da Politorno. Tem também o bom dia do Dorian, ele manda uma foto do amanhecer em Caxias com bastante neblina. E também tem ouvintes comentando, né, essa tragédia de saudades e a morte do ator Paulo Gustavo. O Jefferson de Caxias diz que é um dia frio, chuvoso e triste, como nossos corações estão hoje após essas notícias. Também a professora Laura Jane, ela diz que Deus abençoe as famílias do município de Saudades e do ator Paulo Gustavo, que é uma tristeza muito grande, sem palavras. Um abraço fraterno da professora Laura Jane. E também o Tiago de Caxias, ele diz que depois de um dia tão pesado como o de ontem, que voltemos o nosso olhar para nós mesmos e busquemos nos amar mais, tolerar mais e termos mais empatia um pelos outros, que logo Deus cure esse mundo doente. A mensagem do Tiago de Caxias do Sul, Babiana.
São mensagens que nos confortam e que mesmo, ao mesmo tempo também é importante, né, esses destaques para a gente voltar para a nossa essência, né, para a gente fazer até uma reflexão, né, de ser humano, né, do que a gente tem vivido atualmente. Então, obrigada pela participação dos nossos ouvintes. 7:21, vamos a um breve intervalo e na sequência a gente volta, tem entrevista, até esqueci hoje em função, né, desses acontecimentos. Eu sempre logo no início, para deixar o ouvinte informado de quem a gente vai ouvir, eu já anuncio quem será a pessoa entrevistada, mas em função, né, dessas tragédias que a gente teve que noticiar ontem, acabei me passando. Então, assim, ó, combinar o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, chamando o quadro Geração Saúde com a Flávia Anual, e na volta a gente vai entrevistar a diretora-presidente da Codeca, Ellen Machado. Já voltamos.
Um estudo da USP mostrou que a ocorrência de transtornos mentais continua alta, mas não foi afetada de forma significativa por causa da pandemia. De acordo com a pesquisa, o nível da população com problemas desse tipo permanece em 20%. O trabalho também mostra que os níveis de sintomas psiquiátricos, como ansiedade e depressão, se mantêm em patamares estáveis, embora elevados. Segundo um dos coordenadores do estudo, André Brunoni, uma das possíveis razões para essa estabilidade é que as pessoas amenizaram os efeitos do isolamento social por meio de conexões digitais, conseguindo manter a saúde mental. O professor destaca ainda que ter sintomas desses transtornos é algo normal agora na pandemia, mas que isso não configura necessariamente um transtorno maior. E observa que, possivelmente, os patamares de transtornos e sintomas já estavam tão altos que não permitiram uma elevação ainda maior.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindserv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Para você saborear a verdadeira receita napolitana, a Gesto Pizza trouxe seu forno a lenha direto de Nápoles, na Itália. E agora, ele acende mais cedo, a partir das 11h30 de terça a sexta. Experimente os pratos do dia a partir de R$ 35,00. Gesto Pizza, na rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 3771-4744. Mande que te fa bene.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está, a que cozinha sua comida preferida e também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Estil.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UFS é pra mim, a UFS é pra você, a UFS é pra todo mundo que quer crescer. A UFS é pra mim, a UFS é pra você.
Vestibular UFS 2021, provas todas as segundas e quintas. Acesse UFS.br. A UFS é pra você.
Pensou em colchões? Pensou em Code Colchões. Este mês com 50% de desconto no showroom. Isso mesmo, 50% de desconto. E o melhor, com entrega facilitada. A Code Colchões tem entrega rápida, pois é a única loja que possui tudo em estoque. Tenha a melhor experiência em colchões economizando. Encontre a Code em dois endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar.
Sete horas 26 minutos, voltamos com Gaúcha Hoje para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue 0800-641-1234, faça o seu. Antes do Dia das Mães, dá uma passadinha ali na Panvel, faz o teste antígeno e tem aí a garantia de que tá tudo bem para vê-la. Tem o teste antígeno, tem o de anticorpos para a Covid, Panvel, bem você. Carro novo, dinheiro na mão, é só na DR Sul Renault. Maior estoque à pronta entrega com as melhores taxas. E mais cedo você também conferiu as informações aí, as manchetes do dia para Code Colchões. Estamos com a trilha sonora desta quarta-feira do rock com Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados.
Uma noite já não me importa.
Falando em sucesso, também não dá pra deixar de comentar, ontem teve a final do programa Big Brother Brasil e a campeã teve 90% dos votos. Juliette, a campeã do BBB 21, e sucesso que ela levou até um susto, né, quando foi comunicada. Vai viralizar a cara de espanto dela quando o apresentador da Globo, Thiago Leifert, destacou a quantidade de seguidores que ela tem no Instagram, 23 milhões de seguidores. Esse número, né, acaba impressionando qualquer um. Todo mundo que entra neste programa sabe, né, que a vida vai mudar de uma hora para outra, mas neste caso da Juliette é um dos fenômenos de popularidade maior do programa dos últimos tempos. 7h28, vamos agora ao nosso espaço de entrevistas diário aqui do programa. A gente vai falar hoje sobre a situação da Codeca. A gente convidou a diretora-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, Ellen Machado, porque o plano de gestão da Codeca, que apresentou aí um déficit de quase 30 milhões de reais, foi apresentado nesta semana na Câmara de Vereadores. Vamos entender melhor qual é este plano, conversando agora com a Ellen. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Babiana, bom dia Juliana. Eu gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade, né, de nós estarmos compartilhando com vocês, assim como nós fizemos na segunda-feira, onde nós escolhemos o local de maior representatividade, né, da cidade de Caxias, que é a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores, como o primeiro espaço onde a gente compartilhou publicamente todo esse planejamento que nós estamos estruturando para todo esse trabalho da gestão que entra, né, e que tem aí um desafio grandioso pela frente.
Pois é, Ellen. Na ocasião, você destacava a necessidade de tomar medidas amargas, impopulares e difíceis. Qual é o tamanho desse desafio? O que vai ser o primeiro passo para vocês tentarem saldar aí essa, que é uma dívida aí de quase 30 milhões de reais?
Bom, qualquer empresa, isso independente se é uma empresa pública ou uma empresa privada, e aí é importante a gente começar a entender que existem mais coisas em comum do que a gente imagina entre esses dois perfis de empresa. E na maioria das vezes a gente vem com o pensamento de que dentro de uma empresa pública tu não tem que visar o lucro, né, que tu não tem que enxergar o negócio com uma visão de sustentabilidade que ele precisa. Então, uma das coisas que para mim me fazia falta era enxergar qual era o horizonte em termos de orçamento para a empresa. O que nós estávamos planejando em termos de reduções, em termos de efetivos ganhos, né, de receitas, quais que eram as estruturas que nós tínhamos montado, né? Geralmente a gente faz o planejamento orçamentário de um ano para o outro, isso é praxe, né? Tu finaliza por volta de outubro, tu está fazendo todo o planejamento para o ano seguinte. E quando eu cheguei aqui, o nosso orçamento, ele era um orçamento linear. O que significa? Quando se projetou a realidade para o ano de 2021, se projetou o crescimento da receita, que a gente chama o crescimento vegetativo, né, só os reajustes de contrato, e das despesas, os reajustes que são praxes de mercado, né, de reajustamento de valores conforme o aumento de preços. Só que uma empresa que vem, nos últimos anos, acumulando 29 milhões, né, ela fechou de 2016 a 2020, né, quase 29 milhões e meio, mais ou menos, de déficit. Tu não pode imaginar que tu vai fazer uma gestão sem fazer uma análise efetiva de quanto tu pode gastar, aonde tu pode gastar, né, e o que tu precisa captar de receitas. Então, a gente está estruturando esse plano de orçamento, né, atrasado, porque um plano de orçamento você não faz ele assim da noite para o dia, né? Principalmente que a gente precisa conhecer toda a estrutura contábil da empresa e a funcionalidade dela. E a ideia é que a gente finalize, então, agora, nesse mês, esse plano orçamentário com desafios realmente audaciosos em termos de redução de custos e despesas. E na oportunidade na Câmara, nós conseguimos dividir a apresentação do planejamento em basicamente três etapas. Resgatando questões de valores, né, e inclusive de referências da empresa. A Codeca tem na sua visão uma das suas duas características que são fundamentais, que é a questão da inovação e da sustentabilidade. E isso não foi estruturado por essa gestão que está aqui. Isso provavelmente já vem há anos sendo trazido dentro de uma construção das gestões que passaram aqui dentro. E por que que nós esquecemos desses referenciais? Até 2007, a Codeca foi pioneira na questão da implantação de coleta mecanizada, né? E de lá para cá não se fez basicamente nenhum tipo de investimento no negócio e tampouco se trabalhou nesse olhar de eficiência que tem a ver com a sustentabilidade, né? Então, aquilo ali para mim chamou muita atenção e esse é o grande direcionamento que nós estamos fazendo com as equipes aqui dentro. A partir, então, dessa primeira fase, onde a gente fez toda essa avaliação mais organizacional, nós chegamos em alguns números onde a gente mostra, né, e a gente mostrou na Câmara de Vereadores, aonde nós temos oportunidades para trabalhar. Porque por mais que a gente fique falando da receita, que ela é importante, de fato ela foi um dos principais causadores do déficit da Codeca, principalmente a partir de 2017, nós temos que fazer um olhar para dentro do negócio, porque a população não aceita mais, e isso a gente não está vendo só dos serviços da Codeca, a gente vê em todos os serviços que são prestados, né, por ordem pública, as pessoas não querem mais saber de desperdício, elas querem saber se tu vai fazer o serviço da melhor forma, utilizando o recurso da melhor maneira, né? Então, ali a gente apresentou aonde nós temos oportunidades para trabalhar. Só que é como tu disseste, né, Babiana? Não tem como tu começar a fazer todo um trabalho de reestruturação sem que a gente comece a perder algumas coisas. Eu não digo nem perder, porque para mim a pior perda que os funcionários e a cidade pode ter é a empresa se descontinuar, né? Porque eu acho que a gente não discute a questão da necessidade, da importância da Codeca para a cidade, né? E toda a história, a trajetória que ela tem. Mas uma empresa que não é saudável, ela não tem perspectiva de futuro, certo?
Ellen, de forma concreta, né, quais são as medidas que vão ser adotadas para esse plano de recuperação? São que cortes vão ser necessários serem feitos?
Bom, a gente está olhando, uma das nossas principais contas é a parte de despesas de pessoal, né? Então, isso é praxe em qualquer tipo de empresa, é importante que se diga. E ali nós estamos, então, fazendo uma análise acurada de uma série de situações, né, de oportunidades que a gente vai identificando. Por exemplo, a gente, desde que nós chegamos, nós criamos uma mudança no processo de autorizações de horas extras. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós saímos de um número que reduziu 83% as horas extras em 4 meses. E aí vocês vão me perguntar, mas qual foi a mudança? Nós só criamos critérios, regras e procedimentos claros para a autorização de horas extras. E o que mais nos impressiona, né, é que nós não tivemos uma perda de produtividade. Isso significa dizer que nós tínhamos, de fato, oportunidades para trabalhar e tenho certeza que ao longo desse ano nós vamos identificar outras, à medida que a gente vai conhecendo a operacionalização e vendo aonde que a gente tem esses gaps, né, essas alternativas, a gente vai fazendo as adequações. A gente tem trabalhado primeiro naquilo que é mais fácil de você visualizar, que é na parte de folha. Identificar se nós temos, por exemplo, salários que estão compatíveis com o que foi previsto em concurso, né? Em alguns casos, talvez a gente não tenha uma ação efetiva, porque se for incorporado algum tipo de gratificação ou algum tipo de incremento salarial, infelizmente nós não temos como mexer, mas aí nós vamos pensar em outras possibilidades, né? E nós temos, por exemplo, a questão da insalubridade, periculosidade. Nós temos situações de funcionários que, por exemplo, não estão mais executando uma atividade periculosa ou insalubre e que continuam recebendo insalubridade e periculosidade. Nós temos situações, por exemplo, de mudanças de procedimento que nós vamos adotar para evitar o pagamento. E aí é importante que se diga, nós não estamos aqui para tirar direitos de ninguém, nós só estamos aqui para fazer o que precisa ser feito. E a racionalização do uso do recurso público, ela é uma obrigação não só minha como administradora e gestora pública, como de cada agente e de cada empregado que está dentro da empresa, certo? Então, esse é um dos exemplos. Nós temos também toda a parte de desenvolvimento de um plano de manutenção, porque a empresa hoje não tem um processo de manutenção nem corretiva, nem preventiva, e quem trabalha no ramo de transporte e transporte de pesado, que nem a gente, se tu não fizer a calibragem adequada dos teus veículos dentro do prazo, tu não vai conseguir prestar o teu serviço de qualidade, que é o que muitas vezes vem acontecendo conosco. Às vezes a gente não tem os veículos suficientes para sair numa largada. E isso é um passivo que se criou. A nossa frota é uma frota antiga, Não houve investimento nos últimos anos, né? A Codeca não investiu, e em função da sua situação financeira, né? Uma empresa que não tem sobra de caixa nem sobra financeira, ela não reinveste no negócio e aí ela não trabalha naquele ponto principal, que é ser inovadora, que está lá como uma das suas diretrizes, né? E então, a questão da manutenção é um ponto importante. Nós temos a questão do processo de centralização do nosso estoque. Nós temos itens de estoque aqui que são absurdamente altos, né? O custo desses itens, né? Nós trabalhamos com brita, nós trabalhamos com asfalto, nós trabalhamos com tubos, né? Então, tudo isso exige e necessita de um controle muito eficiente, né? Para garantir que, efetivamente, ele está sendo destinado de forma adequada para uma obra, que nós não estamos tendo perdas, né? Então, esses são alguns exemplos, né? Nós temos no plano, são em torno de 33 programas, né, que nós temos. São basicamente 33 pessoas que estão envolvidas diretamente no projeto e fora os facilitadores de apoio que nós estamos envolvendo. Isso também é algo importante. Nós estamos trazendo as equipes que estão mais na operação para ajudar nessa construção e na implantação desse plano. Não existe a possibilidade de nós conseguirmos constituí-lo sem que essa estrutura nos ajude nesse processo de transformação.
Presidente da Codeca, Ellen Machado, pelo que a gente observa, né, pela fala da senhora, há um trabalho agora, nesse primeiro momento, muito interno, né, de rever tudo que estava sendo feito até agora, né? Mas em termos de receita, o que vocês podem pensar em fazer? Até alguns vereadores sugeriram tentar investir mais em transformar esse lixo, né, em dinheiro, que é o que a gente tem visto bastante, né? Inclusive conferências aqui na Serra que tratam dessa situação. O que vocês enxergam como fonte de receita, né? Vocês vão ter que fazer toda essa revisão, né, de gastos, de custos, da estrutura que vocês têm interna, mas como também ampliar fontes de receitas?
Bom, bem importante esse teu questionamento, porque, de fato, muito do nosso esforço nesse primeiro momento, ele vai estar para dentro da estrutura, né? E talvez de forma imediata, assim, de curto prazo, esse reflexo ele não apareça, né? Vai aparecer mais internamente na questão dos muros. Mas isso não invalida todo o esforço que nós estamos fazendo em captar obras, né, e captar novos negócios para a Codeca. A questão do gerenciamento dos resíduos sólidos, ele não é um projeto único e exclusivo da Codeca, ele é um projeto de governo, ele é um projeto da prefeitura, inclusive no plano de governo do prefeito e da vice-prefeita, está previsto lá uma série de ações para que a gente possa enriquecer a cadeia produtiva dos resíduos. E, a partir disso, termos, com certeza, receitas que vão ser importantes para nós. Entretanto, quando a gente começa a falar na questão de geração de energia, nós precisamos pensar o seguinte, não existe fazer um investimento, porque se eu não tenho esse negócio hoje, eu preciso fazer algum tipo de investimento. E, para isso, eu preciso ter o quê? Recursos. Quem é que vai me dar recursos enquanto eu estiver numa situação financeira como a Codeca se encontra? Então, isso é algo que a gente tem trabalhado muito em conjunto com a prefeitura para tentar viabilizar um aporte, né, uma disponibilização de recursos para que a gente trabalhe única e exclusivamente na questão dos investimentos. Entretanto, o que não é novidade, a cidade de Caxias, né, a prefeitura, também está passando por uma situação deficitária, né? Então, nós vamos ter que ter digamos assim, uma desenvoltura muito grande em buscar recursos, né, através da demonstração de um plano sustentável, para que os bancos, os investidores, possam vir fazer um investimento na Codeca e nessa cadeia produtiva que certamente tem aí uma riqueza. E isso foi uma das coisas que, inclusive, me atraiu para esse desafio, né? A gente olha a cadeia produtiva do gerenciamento dos resíduos e a gente enxerga ali uma oportunidade gigantesca. Quando a gente olha para fora, para o exterior, a gente vê que isso traz uma riqueza para as cidades, para os países que adotam esse processo de forma eficiente, que ele chega a ser até talvez distante da nossa visão de cálculo. Mas sim, isso tem que estar no nosso no nosso radar. Ele está, inclusive, no nosso plano de gestão, ele consta dentro de uma das dimensões, que é a dimensão de limpeza urbana, mas nós precisamos fazer toda uma estruturação para que isso efetivamente possa vir investimentos para a gente, então, fazer todo esse trabalho. Mas,
Presidente Ellen, presidente, rapidamente, nós já estamos estourando o tempo, só para saber qual o resultado econômico desse ano até agora. Vocês têm dados destes primeiros meses do ano?
Sim, sim. Eu assumi no final de janeiro. Em janeiro, nós fechamos um déficit de 1,8 milhões. Em fevereiro, nós conseguimos reduzir esse custo. E agora, no mês de março, nós tivemos um resultado positivo, mas ele não é um resultado... Nós tivemos 200 mil reais de lucro, mas ele não é um resultado efetivo. Por quê? Porque nas receitas nós tínhamos valores que estavam que não tinham sido recebidos. E nós fizemos todo um esforço para recuperar essas receitas. Então, não houve um ganho real. Na verdade, se a gente diluir isso nos primeiros 3 meses, compensaria. Então, o acumulado ele está em torno de mais ou menos 2 milhões. Isso significa dizer que o nosso compromisso para os próximos meses se torna maior ainda, porque nós temos que correr atrás da máquina para garantir que essa perda que nós tivemos no primeiro trimestre, ela possa ser recuperada ao longo do ano.
Um minutinho só para encerrar, nesse plano que vocês apresentaram, em quanto tempo vocês acreditam que podem zerar os 30 milhões de déficit?
Eu vou te dizer assim, a gente não tem ainda como precisar exatamente em termos de tempo, porque nós estamos fazendo todo o detalhamento agora do orçamento. Então, o compromisso que eu posso assumir com vocês é, quando nós finalizarmos agora no mês de maio esse orçamento, é a gente poder dar uma previsão. De fato, o nosso objetivo é fazer com que a empresa tenha uma recuperação, né, de fôlego, inclusive de fôlego de financeiro de caixa, de forma imediata, porque hoje nós temos 50 dias de antecipação de receita. Isso para nós é fatal,
tá,
na questão do nosso caixa, né? Então, ao longo desse mês, nós vamos ter essa informação com mais precisão, ok?
Ok. Muito obrigada. Desculpa que a gente está com o tempo esgotando.
Imagina.
Mas obrigada pelos esclarecimentos. Ellen Machado, diretora-presidente da Codeco. Um bom dia.
Igualmente a todos, bom dia. Obrigada.
7h46, rápido intervalo e já voltamos.
Carro novo, dinheiro na mão, só na DR Sul Renault. Kwid completo a partir de R$ 47.990 na compra de um SUV Renault, Stepway, Capture e Duster. Pagamos até o valor da FIP no seu seminovo e ainda financiamento com taxa zero. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Ei, escuta aí, você já conhece o novo Mariani? Ainda não? Estamos com um novo visual, mas com o mesmo atendimento e produtos de qualidade que só o Mariani tem. Somos a maior, a melhor e a mais completa loja de calçados e confecções de Caxias do Sul. São 3 andares com produtos femininos, masculinos, infantil e esportes. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo!
Se tivermos que buscar um significado para a vida, dentre todas as explicações, descobriríamos que ela é um poema escrito com teu amor. O amor de mãe. Dia das Mães Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha homenagear quem lhe proporcionou o dom da vida. Escolha o presente que traduza o seu amor. A Samburá é a maior loja especializada em aventura da Serra Gaúcha. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino, de grandes marcas como Columbia, North Face, Salomon, Solo e muito mais. Além de uma completa linha de produtos para pesca, camping, caça e defesa pessoal. Samburá, para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atendimento online pelo WhatsApp 54-99-118-5674.
Vem pra Samburá.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está.
a que cozinha sua comida preferida e também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Estil.
Fala a verdade. A maior influenciadora que a gente pode seguir é sempre a nossa mãe. Então, faça como ela e cuide bem de quem você ama. Nesse Dia das Mães, passe na Panvel e aproveite descontos especiais em produtos que vão fazer bem para o bem-estar da sua influenciadora favorita. Encontre o presente perfeito na Panvel mais próxima. Entre no app, ligue Alô Panvel ou acesse panvel.com. Dia das Mães Panvel. Bem você, bem sua mãe.
Você não soube explicar, eu fiz questão de ir lá ver.
7h49, vamos de imediato falar do trânsito. Tem atualização, informação de acidente com André Fiedler. Daqui a pouquinho, então, André Fiedler, lembrando sempre que estamos com o trânsito para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção, problemas com impermeabilização. Ligue na Serrana, que tem sempre a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. E agora vamos conferir. André Fiedler está por aí?
Oi, André.
Oi, você me ouve?
Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. André, você está ao vivo.
Daqui a pouquinho, André, você está ao vivo.
Oi, Babiana. Bom, atualizando a situação do trânsito, então, nós temos dois acidentes, recado de ouvinte, inclusive, ali nas proximidades do bairro São Vito, bairro a região do Világio Caxias. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, são acidentes sem gravidade, mas que podem causar algum transtorno no trânsito. Lembrando que nesse ponto tem um pouco de neblina, inclusive, que atrapalha a visibilidade dos motoristas. Com relação à Avenida Júlio de Castilhos, o bloqueio ainda não começou. As equipes estão avaliando se, de fato, vai ser possível realizar esse trabalho de escavações no cruzamento com a Marechal Floriano devido às condições climáticas, Babi.
Obrigada, André. E agora vamos falar mais sobre a previsão do tempo para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidade em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quarta-feira a todos. A previsão indica para o estado uma situação de muita umidade, muita nebulosidade de ponta a ponta do estado do Rio Grande do Sul ao longo de toda esta quarta-feira. Isto vai provocar pancadas de chuva. A gente já vem com pancadas de chuva de intensidade fraca em grande parte do estado. E essas pancadas de chuva de intensidade fraca, elas vão se espalhar pelo estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia. Amanhã também, a gente tem mais chuva na quinta-feira no norte. No oeste, praticamente sem chuva, né? E depois fica nessa parte mais leste alguma chuva. Final da quinta já não tem chuva. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, sem chuva. Mas principalmente sexta, sábado e domingo, com frio um pouco maior no começo do dia. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. 7h52, temperatura aqui em Caxias do Sul é de 12 graus. Vamos agora ao comentário de Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Rapidamente, Babiana, para assinalar a morte do Paulo Gustavo, né? Ela era uma morte emblemática dentro da pandemia, né, relacionada à Covid-19. É uma das mais de 410 mil mortes com as quais convivemos no nosso país. Está em andamento no Congresso a CPI da Covid, que vai jogar um pouco de luzes. Muita gente tem temor de que ela sirva de palanque eleitoral, mas vai jogar um pouco de luzes, porque 410 mil mortes é muita coisa, não é? Então, e a vacinação andando devagar, eu estava conferindo agora, a primeira vacina, Babiana, aplicada no país foi em 17 de janeiro. Nós estamos em maio e a vacinação alcançou 15% da população brasileira. É muito devagar, né? Então, ainda temos uma longa trajetória pela frente no enfrentamento ao Covid.
É verdade, Ciro. Obrigada, bom dia. Amanhã a gente deve ter mais um tempinho aí para a gente conversar sobre estas situações. 7h53, rápido intervalo, vamos ao esporte na sequência, mas antes disso, um break rapidinho.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Atenção, proprietários de veículos a partir do ano de 1950 a 2020. Veículos com quatro rodas e quatro pneus. A Bonatec convoca a comparecer com seu veículo em nossa loja. Alertamos que aqui você vai encontrar a maior variedade de pneus e rodas, mão de obra especializada e condições de até 12 vezes no cartão. Vem para Bonatec, autoridade em pneus e rodas. Rua Balduíno da Rigo, 213, bairro Pio Décimo. Ou acesse nosso site bonatec.com.br.
Pensou em Code Colchões? Este mês com 50% de desconto no showroom. Isso mesmo, 50% de desconto. E o melhor, com entrega facilitada. A Code Colchões tem entrega rápida, pois é a única loja que possui tudo em estoque. Tenha a melhor experiência em colchões economizando. Encontre a Code em dois endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
O Dia das Mães está chegando, mas o coronavírus continua por aí. Para aproveitar esse dia com mais tranquilidade, passe na Panvel e faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para a Covid-19. O resultado sai em até 15 minutos. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar o teste em uma de nossas lojas Panvel Clinic. E lembre-se, na rua, use máscara e evite aglomerações. Panvel, bem você.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Investir pode ser realmente complicado, a menos que você escolha descomplicar. Conheça a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita, faz o seu dinheiro render e cuida de toda a parte chata. Invista de um jeito inteligente, personalizado para você e sem complicação. Baixe agora o app da Warren. Descomplique!
Olá, estamos aí com o nosso bloco final aqui do Gaúcha hoje. Paralamas do Sucesso nos acompanhou ao longo desta manhã e agora vamos falar de esporte, começando com as informações da Dupla Caju com Eduardo Costa.
O Juventude realizou o treinamento aberto para a imprensa ontem e o técnico Marquinhos Santos já esboçou uma formação pensando no confronto de sábado contra o Inter, com apenas uma mudança, a volta do zagueiro Kleberson na vaga do Vitor Mendes. O time de linha teve Paulo Henrique, Kleberson, Rafael Foster e Altinho, João Paulo, Matheus Jesus e Wesley na frente, Capixaba, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto. O Juventude que joga pelo empate no confronto de sábado às 7 horas da noite no estádio Beira Rio, já que venceu a primeira partida por 1-0. Já o Juventude Sub-23 conheceu seus adversários no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que vai iniciar no dia 10 de junho. O Ju está no Grupo A, com Ceará, Corinthians, Cuiabá, Figueirense, Grêmio, Ponte Preta e Vitória. A estreia será contra a equipe do Coritiba. Pelo lado do Caxias, o técnico Rafael Lacerda também recomeçou os treinamentos visando o confronto de domingo contra o Grêmio às 16h na Arena, precisando reverter a situação. Perdeu para o 2-1 o primeiro jogo, precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis ou dois gols de vantagem para conseguir a classificação. A dúvida é se ele vai contar ou não novamente com o atacante Mazola, que ficou fora das últimas partidas devido a um problema muscular.
Obrigada, Eduardo Costa. E as informações do esporte aqui na Gaúcha Serra para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Hoje não vai dar tempo para a dupla Grenal, mas você vai ter toda a cobertura da dupla ao longo da programação esportiva aqui da Rádio Gaúcha Serra. Acho que temos rapidinho tempo para um destaque final dos nossos ouvintes, Juliana.
Babiana, teve alguns ouvintes fizeram perguntas para a presidente da Codeca durante a entrevista. Infelizmente, a gente não conseguiu repassar essas perguntas por conta do tempo, mas eu vou repassar os questionamentos para a assessoria da Codeca e aí, tendo o retorno da Codeca, a gente repassa pelo WhatsApp para os nossos ouvintes. A gente pede desculpas, mas o tempo realmente estourou e não deu tempo de fazer as perguntas.
Nem deu tempo também para a gente falar mais sobre a Serra ter um deputado federal, representação, e o Augusto Zandonai, que sempre está nos ouvindo, destaca que é muito importante o Paulo Calef, que assume a vaga do deputado Danley, que vai ser secretário de esportes. Ele destaca que o setor de transporte está feliz por colocar um representante do setor lá em Brasília. A gente vai ficando por aqui, desejando uma quarta-feira melhor a todos. Amanhã a gente volta com muito mais. Obrigada, Juliana. Bom dia.
Obrigada, bom dia a todos. Nos vemos às 11 horas no Chamada Geral.
Até lá. Tchau.